Meio-dia 28. Nós estamos aqui do lado do Marcos Vinícius, ou está todo aí curioso para ouvir o doutor Marcos Vinícius saber como foi a caçada para pegar o assassino daquelas duas senhoras, uma pastora e outra prima,
a sobrinha dela.
E esse era uma questão de honra da Polícia Civil prender o assassino. Doutor Marcos Vinícius, boa tarde.
Boa tarde. Realmente foram 7 dias de diligências contínuas em vários municípios da Bahia. E ontem, especialmente, foi bastante difícil, porque nós rodamos 835 quilômetros, porque tivemos de estar em vários lugares, alguns mais de uma vez, mas finalmente localizamos e prendemos o pastor Edmar.
Houve alguma resistência, doutor?
Não, na primeira vez que nós conseguimos localizá-lo, um local de dificílimo acesso, ele terminou sendo avisado através da telefonia rural. Ele fugiu, nós seguimos as pegadas dele, mas ele ficou dentro da mata e nós cercamos o local. O advogado dele entrou em contato conosco e falou que ele estava querendo já se entregar, porque nós estávamos no encalço dele, a Polícia Civil, o tempo todo, todo lugar que ele passava, a Polícia Civil chegava, e ele estava cansado de fugir e queria se apresentar. Nós continuamos nossas diligências, nos encontramos mais tarde com o advogado e voltamos ao local, deixamos cercado o local, voltamos e ele terminou se apresentando.
Paulo Martins.
Doutor, ele teve ajuda de pessoas para essa fuga?
O pastor Edmar, ele tem dom da oratória, tinha muitos amigos e terminou conseguindo realmente a ajuda de algumas pessoas que eu acredito que não agiram de má fé. Aquelas que agiram de má fé sabiam que ele estava realmente envolvido com esse crime e, porventura, o ajudaram, responderão criminalmente por isso.
Então serão indiciadas, né, doutor?
Essas pessoas, por favorecimento.
Geraldo.
O local assim específico, doutor, foi parece que alguns blogs noticiaram que foi em Itabuna, foi na cidade de Itabuna, próximo de Itabuna
mesmo?
Não. Foi aonde?
Um dos locais que ele passou foi em Cajueiro Novo, no distrito de Picaraí. Nós estivemos lá por duas vezes ontem. Mas o local que ele foi preso foi no distrito de Pitupã, que pertence a Ibicuí, já é região de Itapetinga.
Agora imagine, com essas chuvas todas, as estradas todas buracadas, o trabalho que esse homem nos deu para o doutor passar e toda a sua equipe rodar por essas estradas para pegar o...
Eu queria até parabenizar o empenho de todos os policiais que não esmoreceram, porque não foi fácil. Foram mais de 20 horas de diligência contínuas.
São os guerreiros.
A gente saiu daqui 3 da manhã, chegou quase meia-noite e ainda ficamos na delegacia para a parte burocrática da diligência.
Doutor, agora em relação a manter esse homem preso, porque logicamente vem muita gente aí tentando tirar da cadeia. O senhor acredita, digamos assim, o senhor em contato com o poder judiciário, o juiz vai dar, já deu a prisão preventiva?
Sim.
Como é que tá, doutor?
E o local, doutor, ele vai poder ficar junto com outros presos, porque a gente sabe que no Nilton Gonçalves não tem espaço. Quer dizer, botar ele só em uma cela? Não,
nós encaminharemos hoje, mais tarde, ao presídio. Aí vai ser uma questão do diretor, doutor Alex, resolver a situação, né? Em relação à justiça criminal, o doutor Reno, da Vara do Júri, ele foi bastante diligente. Ele nos entregou o mandado anteontem. Ele sabia da nossa necessidade, porque a gente tinha essas informações. Ele nos entregou anteontem esse mandado e nós conseguimos cumpri-lo a contento ontem.
Doutor, qual o período da preventiva?
Não tem um período definido. Vai ficar a cargo da justiça.
Doutor, em relação foi um crime que repercutiu não só no Brasil, como todo mundo. Passou essas notícias, as agências passam para outros órgãos de imprensa, e foi um crime que abalou, por se tratar inclusive de praticamente um homem religioso que pratica um crime monstruoso desse. O senhor acredita, porque tem muita gente discutindo, e eu gostaria de falar com o senhor, eu sei que foram dois assassinatos, dois homicídios. O senhor acredita mais ou menos na pena de quanto que ele se for condenado?
Eu prefiro...
E logicamente será condenado, né?
É a questão para o judiciário, né? O juiz, se eles forem realmente condenados, através do conselho de sentença do júri, o juiz irá definir. Mas acredito que seja uma pena muito alta, mas eu não me arrisco a dizer.
E foi um homicídio qualificado, né? Porque ele planejou tudo isso aí, não foi isso?
Foi qualificado. Não pelo planejamento, mas pela forma que foi executado. Isso que qualifica, nesse caso, o crime de homicídio. E foi realmente chocante. causou um, até para nós que já somos acostumados a trabalhar com casos de homicídio, a motivação, a forma como foi executado o crime causou realmente muito impacto, não só na população, mas em nós policiais também.
O senhor acompanhou o levantamento cadavérico?
Sim, porque a gente conseguiu.
Por isso ficou abalado de ver aquela cena.
Sim, a parte operacional eu coordenei, participei de todas as diligências, mas a parte burocrática já foi com a delegacia, com o delegado titular. Então a gente esteve no local, porque a gente conseguiu prender horas depois o Adriano, que confessou onde estariam os corpos, e a cena realmente foi muito chocante.
Geraldo Oeste.
Em entrevista, né, ele, algumas palavras, né, não tem nada que prove que eu fiz isso, né, eu juro por quem for, isso já é bastante conhecido,
rotineiro,
essa ladainha, né, doutor?
Os indícios são muito grandes. Nós temos o Fábio e o Adriano, que admitem estar na cena do crime, aponta o pastor Edmar como sendo o mentor e um dos executores. Temos testemunha que viram os três juntos antes. Temos uma das vítimas, o senhor Carlos Eduardo, esposo da pastora, que afirma cabalmente que foi agredido pelo pastor Edmar e depois reconheceu o Fábio, que foi preso logo em seguida pela PM. Inclusive, quando foi preso, ele alegava o tempo todo que tinha sido assaltado também, mas quando chegou na delegacia, foi reconhecido pela vítima, e em interrogatório terminou confessando, entregando Adriano, e Adriano, por sua vez, também entregou o Edmar. E ontem, vindo de Bitupã para cá, demorou mais de 2 horas, quase 3 horas a viagem, a gente veio conversando tranquilamente com o Edmar, ele dizendo que era inocente, mas ele assumiu que estava na cena do crime.
Em off.
Segundo ele teria sido forçado a estar lá. Né? Essa é a versão dele. Né? Ele será interrogado formalmente e vamos aguardar agora a decisão judicial.
O doutor, a fuga dele, após os 2 homicídios, ele naturalmente, a gente conversava aqui em off, ele tem uma boa lábia, né? Para conseguir sair aí. Diz até que, chegar a Ibitupã.
Diz que ele estava possuído, e para as pessoas que chegavam com a lábia, ele foi incorporado, entendeu? Pelo demônio. Segundo pessoas falam.
Mas o doutor vai falar, porque ele acompanhou toda a diligência e vai.
Nos autos não tem essa parte, não duvido que tenha acontecido. Mas ele realmente ele tem uma boa oratória e, como ele conhecia muita gente, ele terminou conseguindo fugir esses dias. Mas não teve jeito, ele viu que a situação dele era crítica e que nós, a qualquer momento, iríamos prender.
Ô, doutor, como é que está o estado emocional do pastor Carlos Eduardo, já que ele foi preso o Edmar e também o Adriano, mas ele teme pela segurança dele? Como é que está esse lado?
Olha, hoje eu não estive com ele, mas acredito, pelo último encontro que eu tive, que ele, pelo menos, está sentindo um pouco de sensação de justiça. Justiça. Claro que a esposa dele, a prima da esposa, não voltam mais, infelizmente, mas ele está sentindo isso, que as polícias deram uma boa resposta, a polícia militar no primeiro momento, depois a polícia civil dando continuidade, e os resultados estão aí, a justiça, o Ministério Público abraçaram a causa também, e os resultados estão aí.
Doutor, o senhor já fez esse trabalho, tem notícia que o senhor está deixando a direção da Polícia Civil.
Sim.
Em conquista.
Nós profissionais precisamos de desafios novos. Isso oxigena nossas carreiras, nos motiva sempre a trabalhar com mais vontade. Então, após 9 anos de coordenação, tanto aqui quanto em Itapetinga, eu senti essa necessidade de procurar um novo desafio, e eu solicitei apenas para sair do cargo de coordenador de Vitória da Conquista, mas eu continuarei trabalhando em Vitória da Conquista numa das delegacias.
E pode ser criada, hoje já foi criada uma delegacia, a gente conversava aqui em off, a delegacia de entorpecentes, que está faltando titular, não é verdade?
A DTE foi criada na época da minha gestão, só não foi implementada por falta de pessoal, e também foi um ano de arroxo, né, financeiro, então não tem condições, mas deve esse ano de 2016 ser efetivada, é uma das opções. Tem o doutor Neoberto, que acredito que será o titular de lá, é uma opção também.
Outro grande delegado.
Excelente delegado, está fazendo um trabalho diferenciado com a sua equipe na delegacia de homicídios. Na época que eu era coordenador, eu sempre falei com ele, vá, uma opção muito boa para você dar essa oxigenada, que é sempre, como eu falei agora há pouco, é a DTE, Eu espero que realmente ele assuma esse cargo. Seria uma honra eu trabalhar com ele lá como adjunto ou uma, outras unidades. Não só tem essas, não. Nós temos ainda duas unidades que têm cargos vagos. E como eu falei semana passada, a gente espera criar aqui a delegacia da criança e do adolescente e do adolescente infrator. Então, são duas novas delegacias que devem ser criadas também, DERC e DAE.
Paulo Martins.
Doutor, o senhor deixa aí essa coordenação com um saldo positivo, justamente fechando esse caso do pastor, né?
É o fechamento, e nós tivemos a felicidade de coroar com êxito com essas prisões. Foi um caso realmente muito repercussão, que eu não, na minha carreira, eu não via tanta repercussão desde a morte do padre Bruno, aqui em Vitória da Conquista, que eu presidi as investigações e também prendemos os latrocínios. Foi um caso de latrocínio, cujos autores foram condenados a mais de 20 anos de prisão. E sensação de dever cumprido, apesar de todas as dificuldades que nós temos no funcionalismo público, nós conseguimos limpar a frente do DSEP, o pátio agora, com a criação do novo pátio, graças à parceria com o Conselho de Segurança, que foi fundamental, a parceria com o administrador do DSEP, o André. Conseguimos criar o plantão regional que atende toda a região nos finais de semana e feriados. Isso foi muito importante também para a população circunvizinha de Vitória Conquista, porque nas unidades, nas delegacias circunvizinhas, não há plantão por falta de funcionários, só trabalha de segunda a sexta no horário administrativo. Com a criação do plantão regional, nós passamos a ter um atendimento 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana.
Doutor, como é que está o entrosamento entre, digamos assim, o senhor que estava comandando com o Ministério Público, com o juiz doutora Carme, doutor Clarindo e doutor Reno? Como é que está esse entrosamento, esse trabalho?
Sempre foi muito bom o relacionamento da Polícia Civil com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Polícia Militar, com a Defensoria Pública. É fundamental, porque nós todos estamos no mesmo lado e temos de agir dessa forma integrada, sempre pensando em prol da sociedade.
Outra coisa, como é que o senhor vê agora essas notícias que estão saindo nas redes sociais, que Conquista está no ranking das cidades mais violentas do Brasil?
Contando por 100 mil habitantes, as cidades então, com mais de 300 mil habitantes, nós vemos com tristeza. Mas se nós formos levar em conta as grandes cidades da Bahia, as maiores cidades da Bahia, nós não estamos nem entre as 10 mais violentas. Se nós olharmos o ranking, a gente não está entre as 10. Né? Nós estamos com números bem melhores que Porto Seguro, Jequié, Naves, Feira, Barreira, Ilhéus, Itabuna, Juazeiro, Alagoinhas. São cidades, são menores, exceto Feira Santana, mas que o índice de violência medido dessa forma é bem maior.
O senhor concorda que esse índice alarmante das grandes cidades tem relação com o tráfico de drogas?
Tenho certeza absoluta. 90% dos homicídios, pelo menos em Conquista, são relacionados ao tráfico de drogas, assim como a maioria dos roubos, a grande maioria, praticamente 90% dos roubos e furtos tem relação com o tráfico de drogas. Isso é certo. Nós, com a nossa experiência de 14 anos, nós não temos dúvidas disso, e principalmente pelo fato de nós termos acesso à estatística.
E o envolvimento de menor, o senhor dava até uma ideia aqui agora, né, a gente está batendo papo em off, em relação à casa do menor. Como é que o senhor... Olha, qual a sua sugestão?
Enquanto não for criado um centro, uma casa de acolhimento para esse fim aqui em Conquista, a população vai sofrer muito. Porque os adolescentes de Conquista são apreendidos, são levados para a delegacia e imediatamente soltos, porque não tem local adequado. Aí a Polícia Civil representa pela apreensão deles, para serem encaminhados a Salvador, mas nesse período, até investigar, representar, ser decretada a internação, esse adolescente cometeu inúmeros outros crimes. Então, isso incide diretamente na violência da cidade. Então, nós precisamos o quanto antes, mas a verba já foi destinada, parece que agora vai começar a construir, e com fé em Deus isso vai trazer muitos benefícios para a cidade.
Paulo Marcelo, alguma pergunta para a gente liberar?
Satisfeito.
O doutor quer almoçar.
Tá liberado.
Daqui a pouco ele vai para Culinária Magia.
Sim. É verdade. Sim.
Geraldo, tem alguma pergunta?
Não.
Nós gostaríamos de agradecer a presença do doutor Marcos Vinícius. Agora estão chamando ele de Hunter, o homem que foi caçar e chegou. E teve êxito. Foi lá e trouxe o assassino dessas duas senhoras. Doutor, nós gostaríamos, em nome da banda e todos os componentes, parabenizar ao senhor e a sua equipe.
Eu agradeço em nome da Polícia Civil, a parceria de sempre da Band, nesses quase 2 anos que eu coordenei aqui Vitória da Conquista, e digo, vamos continuar essa parceria na minha nova missão.
Muito um abraço, sucesso.
Meio-dia 42, vamos aos homens que pagam a gente.
Band Revista.